Olha, se vocês soubessem que os três velhos que fazem esse podcast ficaram uma hora na frente do computador tentando fazer as coisas para gravar, porque a gente precisa agora gravar de maneiras diferentes, vocês nunca mais escutariam a gente. Bom dia, velho escola.
Tudo bem, velho Potter? E aí?
Tudo bem, tudo tranquilo. Bom dia, velho Marcão.
E aí, como é que estamos? Belezinha? Boa tarde, boa noite e bom dia a todos.
Bom, o que interessa é que a gente tá gravando.
Inacreditável o que aconteceu, né?
É impressionante.
Eu me sinto, sabe que às vezes eu me sinto assim um idiota manuseando a internet.
É.
Graças a Deus a minha mulher é muito boa nisso, né? E eu ainda tenho um Mac, pra complicar, eu tenho um Mac ainda, né?
Bom, nós estamos em casa, vocês vão ver os cachorros latindo, umas crianças chorando, né? E, sei lá, vai vazar mais coisas.
E mas uma vez barulho de descarga também.
Também. O Era Uma Vez no Oeste, ele agora, ele vai ser, pelo menos por tempo determinado, que a gente não sabe qual vai ser, portanto indeterminado, a gente não vai queimar estoque de The West Wing, né? Porque a gente tem tanto assunto legal ali, só que tem um assunto tão grande acontecendo, que a gente tava queimando a série, não falando dos assuntos da série, porque a gente queria falar mais da pandemia e tudo que cerca ela. Então a gente vai dar uma parada na série, gravar dois por semana. Não, talvez não tenha uma hora, né? Porque a nossa vida também é muito atribulada. E aí a gente vai tocar assim, certo?
Certíssimo.
Assim que vai ser.
Beleza.
Obrigado pela audiência de vocês. Não teremos a qualidade de som que a gente vem tendo nos últimos anos, porque a gente não está em estúdio de gravação, a gente está nas nossas casas, nas nossas salas, sem microfones profissionais, sem fones profissionais, então é assim que vai ser. E tem esse maldito, esse cachorro aqui latindo, que em casa. Cala a boca, Pablo! Cara, que coisa insuportável, não pode nem comer.
Ô, Potter, pergunta, tá? Como é que tu faz pra passear com um cachorro hoje em dia? Tu sai na rua e passeia com ele?
De noite, é. Ninguém.
Ah, sabe o que eu vi uma vez? Eu vi um vídeo de uma velhinha que comprou um drone e amarrou o cachorro no drone. E daí ela passeava o cachorro com o drone. Ela comandava da janela dela, assim, e o cachorro ia e tava e o drone lá em cima. Eu achei genial.
Que maravilha, que maravilha. Bom, vamos lá. Eu acho que o artigo que o Escola trouxe pra gente no nosso grupo ali é absolutamente interessante pra gente começar esse papo. Escola, por favor.
O do Thomas Friedman?
Ele.
Pois é, esse artigo, esse texto do Thomas Friedman figurou ontem no New York Times e é um dos textos mais provocativos em cima de um assunto que tá na boca do povo, né? O isolamento social versus o estrago na economia. E é um assunto meio tabu, assim, porque de um lado tem todo um corpo médico de pesquisadores, cientistas e governantes, líderes de nações, determinando que a população fique em casa. Isolamento social de todas as faixas etárias, de todos os públicos, de todos os perfis, tá? De toda a população. E do outro lado, tu tem uma economia que está sendo estrangulada. Até aí tudo certo, ninguém discorda disso. Só que o que as autoridades estão privilegiando? A vida das pessoas. Só que do outro lado tem a economia. Aí tu tem os negócios, tu tem pequenos negócios, tem grandes negócios, tem a economia que vai ficar para a próxima geração, tu tem a economia que vai ficar para o ano que vem, tem toda uma discussão. Então, o texto dele era o quão importante é, e se existe isso, e existe, a discussão de tentar se equilibrar, tentar calibrar as medidas entre as necessidades de isolamento frente aos desafios da economia. E o Thomas Friedman, que é todo mundo conhece o Thomas Friedman, né, economista, prêmio Pulitzer, enfim, é um cara muito confiável, assim.
Foi ele que escreveu O Mundo é Plano, né?
É, O Mundo é Plano. O Mundo é Plano, o Lexus e a Oliveira... deixa eu ver. O bom de estar em casa... Deixa eu olhar lá na minha... Eu tô olhando aqui lá na sala.
Em algum lugar aqui.
É o Lexus e a Oliveira, tá? Que é o primeiro livro dele, que é um livro já projetando isso. E depois O Mundo é Plano, que é o mais significativo, que ele escreveu ali naquela virada do século, início dos anos 2000, pega todo o boom da O boom dá é fogo, né? Mas é, pega toda a explosão da internet e a mudança, sim, dos negócios a partir da hiperconexão. E ele faz uma ponderação, ele disse, e ele ouve pessoas e ouve cientistas, inclusive, dizendo o seguinte: diante dos dados e dos fatos que a gente tem, faz sentido isolar toda a população? Tem uns que dizem que sim, outros que dizem que não. Aliás, tem uma opinião muito forte de um pesquisador, infectologista, inclusive.
O Ioannidis.
Esse aí, que diz o seguinte: não, é insano tu querer isolar toda a população diante do grau de infecção, de contágio e de mortes. Sendo que tu tem uma faixa etária da população que é a mais prejudicada. Sabe que eu li, ele me tirou, aquele tipo de texto que talvez tu não concorde, mas ele te tira da cadeira, sabe? Ele faz tu pensar, ele faz tu refletir. E é interessante porque é uma visão mais americana, né? Onde tu tem um nível de vida, um padrão de vida mais ou menos, não, eu não diria uniforme, mas tem um padrão de vida mais estabelecido. E acho que isso seria absolutamente inviável, por exemplo, para o Brasil. Que o Brasil é tão grande, tem uma diversidade geográfica, demográfica, social tão diferente, tão diversificada, que acho que aqui no Brasil não iria funcionar. Eu entendo tudo que está acontecendo com a economia. Aliás, nas minhas relações eu estou vendo negócios se desidratarem. Porém, nós temos que confiar naquilo que está sendo dito por quem está na linha de frente do combate a essa doença, e é a necessidade de isolamento social, né? Que é o que a gente está vivendo, né? Aliás, olha, eu duvido que a gente vá, eu duvido que os nossos filhos que estão aqui agora gritando aí, brincando com carrinho e boneca e não sei o que, vão, a geração deles vai viver o que a gente está vivendo. Hoje nós entrevistamos, nós estamos gravando isso na terça-feira, né? Hoje nós ouvimos o comandante-geral do Exército, o Militar do Sul, né? Comando Militar do Sul na região sul do Brasil, que é daqui de Porto Alegre. Ele disse, a frase dele é muito... Não é exagerada. Nós estamos vivendo uma guerra. E é isso que nós estamos vivendo. Só que é nessa guerra, o nosso inimigo é invisível.
Perfeito. Quase uma química.
O meu irmão me mandou uma anedota de um cara que é um dono de restaurante de Paris, tá?
Uhum.
E o cara fechou o restaurante dele, e o restaurante estava aberto, sei lá, em família há mais de 100 anos, e ele não fechou nem na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra ele não fechou. E daí perguntaram pra ele, tá, meu, e aí ele, não, é o seguinte, é que os nazistas, eu podia ver ele chegando. Esse vírus eu não enxergo ele chegando, então eu vou ter que fechar porque eu não vou poder. Ah, estão vindo ali dobrando a esquina, sabe? Então eu vou fechar agora. Não, fecho agora porque não tem o que fazer. Eu achei legal assim, porque é uma guerra contra um agente invisível mesmo.
Uhum. A gente pensar que tem unanimidade nesse assunto, mesmo na área médica, é um problema, né? E a gente vê algumas movimentações de algumas pessoas.
Meio assustador, né?
Governo. É, exatamente. Por exemplo, assim, Osmar Terra, aqui do Rio Grande do Sul, ele defende que o isolamento deveria ser de pessoas velhas das pessoas mais jovens.
É.
Né? Esse que deveria ser. Por isso que ele falou assim, por que que fechou a escola? Por que que fechou a universidade? Bom, eu já diria que se o professor é velho, já acabaria a articulação dele.
Né?
A tese dele, exatamente. Agora, com uma professora de 30 anos de idade, né? Só que eu vou lembrar de uma coisa importante. A Inglaterra tem uma sorte, e às vezes azar, que é o seguinte: eles são uma ilha. Isso protege de alguma maneira, né? E a Inglaterra estava com uma tese mais ou menos de assim: vamos imunizar a galera. Como? Todo mundo na rua.
Isso.
Todo mundo na rua.
Imunidade de rebanho.
Exatamente, uhum. Vai todo mundo ali, beleza, que o vírus é isso aí, ele vai chegar, em 86% nem sintoma ele vai aparecer, uhum. Ou seja, ele vai entrar dentro da gente, o nosso corpo vai olhar para ele assim, ah, meu, vai te fuder, tá cagando para ti, sabe, não aconteceu nada, porque quando a gente tosse é um sintoma querendo expeli-lo, a gente tem uma febre, é pra gente estar esquentando o corpo para matar ele, né, de queimado, eu tô sendo bem grosseiro, né. Só que não deu certo isso, não.
E aí ontem o que aconteceu?
Sim, eles já reverteram.
É.
não deu certo, porque o mundo é completamente diferente de como era antes, as pessoas se misturam mais, estão mais pressionadas, tem mais gente, né? Então, qualquer tese que serve para um país, talvez não sirva para outro. Agora, assim, como a gente nunca vai realizar o que, vou pegar dois exemplos, dois grandes países fizeram, e ricos países conseguiram fazer, que é Coreia do Sul e Alemanha, que é testar gente pra caralho, nunca vai ser. A mortalidade, ela é menor do que ela que aparece. Porque a gente não consegue testar todo mundo. Tem um monte de gente que vai ter o coronavírus, vai incubar, vai ficar ali um tempinho de 15, 20 dias, não vai ter nenhum sintoma e ele não entra na estatística. Né? Então, tipo assim, esse é um problema desse vírus. A grande discussão, e aí o Thomas Friedman não fala exatamente nisso, que é o seguinte, qual é o medo do coronavírus, do novo coronavírus? É que todo mundo tenha problema ao mesmo tempo. Essa é a cagada.
Deixa eu só te colocar uma coisa assim. Num outro artigo que o Marcão compartilhou aí, tem uma cobertura interessante que está sendo feita, que tem uma outra característica, uma cobertura mais analítica, histórica, comparativa, que é a cobertura da New Yorker. E a New Yorker entrevistou um cara chamado Richard J. Evans, que é um historiador de Oxford. Ele é o reitor do Christ College de História de Oxford.
Só isso.
Só isso.
Essa é a grande questão, cara. No LinkedIn dele tá isso aí. Legal.
Então, não precisa mais nada, né? O currículo Lattes dele é só isso. E aí é o seguinte, ele escreveu alguns livros sobre história de pandemias e de pestes que assolaram a nossa sociedade ao longo do tempo, tá? E ele conta uma história que para mim é definitiva sobre essa história de isolamento social. A cólera. A cólera era uma doença que existia até 1300, 1400, 1500, numa determinada região da Índia, um cantinho recôndito lá da Índia, muito isoladamente, no nordeste da Índia, e essa doença, ela ficou lá, confinada lá, naquela região, ela nunca saiu de lá, e ela nunca saiu de lá por um motivo. Que as pessoas que tinham cólera, e de alguma forma essa doença surgiu e se desenvolveu ali, é simplesmente que as pessoas não viajavam, as pessoas não, naquela época as pessoas não tinham o hábito de primeiro que não tinha condições, não tinha estrutura, e segundo elas não pegariam um cavalo para ir até uma outra região diferente, entendeu?
Sim. O isolamento natural, né?
Sabe quando é que a cólera saiu de lá e ganhou o mundo? Exatamente no momento em que os britânicos chegaram, conquistaram a Índia, colonizaram a Índia e construíram uma das maiores malhas ferroviárias da história. E o que aconteceu? A população com cólera começou a sair daquele cantinho lá da Índia e viajar. Aí eles iam para Bombaim, eles iam para Nova Delhi, eles iam para o Paquistão, eles iam para, entendeu? Eles iam para outras regiões e até chegar à Europa. E quando chegou à Europa, começou a virar um grande problema, né? A cólera não seria a cólera se ela não tivesse saído daquele... Depois vieram os desbravadores, com seus navios mercantes, com as suas fragatas, para conquistar outras partes do mundo, né? Os europeus aqui na América Latina, na Europa, né? Os britânicos, os holandeses, conquistando a África, países africanos, enfim. E a partir dali isso começou a se propagar de uma maneira muito mais rápida. Quando ninguém falava em isolamento social, as pragas eram transportadas assim, as doenças, né, os vírus eram transportados assim. Eu sei que pode parecer exagerado, mas esse é um bom exemplo para a gente ver como o isolamento social e o isolamento e impedir que as pessoas circulem é o grande vetor, né, o grande propagador do vírus. Sem isso, o vírus certamente não se...
Escola, diga. Um pouquinho sobre vírus. Um pouquinho sobre vírus. Né? Vamos lá. O vírus, ele é um bosta, na real. Ele tem biólogos que dizem que nem ser vivo ele é. Porque ele não come... Ele não excreta, ele não respira, ele não se reproduz sozinho, ele não se locomove sozinho, Ele não tem metabolismo. Uhum. E o que, que ele precisa? Ele precisa de uma pessoa para... Uma pessoa. Quando eu falo uma pessoa, pode ser uma bactéria. Que, aliás, é o maior encontro. Bactérias e vírus, né? Uhum. E aí tem os seres humanos. E os vírus nos acompanham há tanto tempo, cara, que eles estão com a gente desde a... Sei lá, do chimpanzé. Eu estava até falando hoje no Pretinho, né? O Marcão já ouviu essa história. Herpes é um dos primeiros vírus. E o herpes, ele conseguiu se adaptar para quando ficou só o chimpanzé e para a gente. Era só um. Ele é chamado de HSV. Agora tem o HSV1 e o HSV2. E sabe por que é a escola? A inteligência. A gente antes, a nossa boca era muito próxima dos nossos genitais. E agora, o herpes da boca, que cerca de 66, 67% da população tem, ele é o HSV1. Uhum. Aí ele se adaptou para ficar só nas genitais. E aí cada um, de cada seis, um tem. Porque ele aprendeu, porque quando a gente ficou ereto, a gente não ficou mais próximo. Eu tô falando do nosso próprio corpo, tá, rapaziada? Aí o vírus se adaptou. Então ele precisa se reproduzir. É isso que acontece. Não tem escapatória. É por isso que toda hora, por isso que o Bill Gates vinha e falava assim, ó, nós estamos próximos de uma pandemia. Por quê? Porque a gente se locomove muito mais do que na época que a Inglaterra pegava seus naviozinhos e ia para a Índia, ia para a Ásia, né? A mesma coisa com Portugal, Espanha e Holanda.
Tem uma questão importante aí, cara. Porque assim, eu ouvi uma frase outro dia que me impactou, assim, que a gente estava falando de isolamento social e tal, porque o vírus se espalha, mas o vírus, na real, ele não se espalha, né? Quem espalha é a gente.
Isso, ele se reproduz.
A gente tem a mobilidade e tal, e a globalização, assim, a facilidade. Aquela história do Thomas Friedman, é legal porque o Thomas Friedman, na real, ele escreveu um livro que o mundo é plano há um tempo atrás, que é verdade, né? Porque a gente está completamente conectado e tal. E aí tu vê a malha aeroviária, por exemplo, que está impactada por causa do vírus, cara, é surreal. A maneira como está conectado hoje.
É a maior crise de todos os tempos.
Claro, cara, vai ser um absurdo, assim.
É o momento, pelo número de aviões parados, quer dizer, é o maior número de aviões na Terra na história.
O vírus só chegou aqui porque alguém foi para a Europa. E o vírus, se não fosse a Europa, teria... Alguém está abrindo uma garrafa de vinho aí.
Bebe de tarde.
Ou pela China. O vírus só chegou aqui... Porque alguém viajou, alguém do Brasil viajou, se contaminou e veio pra cá.
Exatamente.
Só por isso. Se tivesse fechado
pra Europa, porque alguém foi pra China antes também. Porque se tivesse ficado em Wuhan fechado, nada teria acontecido, né?
Não, e olha a loucura. Tem vários historiadores que trabalham muito pensando a história como biologia junto. Aconteceu uma coisa com a gripe espanhola nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a população masculina foi destruída, né? Tem tese de que a gripe espanhola começou no Kansas. A gente não tem informação completa. A gente já falou isso, aliás, no último episódio aqui. Uhum. Mas a força de trabalho feminina pós-gripe espanhola nos Estados Unidos aumentou em 25%. Ou seja, os movimentos femininos, eles aumentaram no século passado também por causa de um vírus na maior nação, que naquela época, né? Tava vivendo viveria 10 anos depois a quebra da bolsa, né? Mas uma economia que começava a se transformar como a maior economia do mundo. Ou seja, eles fazem parte da nossa história. A gripe espanhola matou mais do que a primeira e a segunda guerra.
Não, 50 milhões, né? A gripe espanhola, 50 milhões, né?
A gripe espanhola, 50 milhões. Até tem um quadro aqui. O vírus que mais matou na história é o da varíola. 300 milhões de pessoas.
Tá, mas na história, né? Em vários episódios.
Só no século XX. E sim.
Não num outbreak só, né? Tipo, a peste negra em 1300, lá que matou um terço da Europa.
Não numa botada. Isso.
Numa botada no século XIV.
A peste negra foram 4 anos e 200 milhões de pessoas mortas.
Pois é.
E esses 4 anos são 1347 a 1351. Aí tu imagina que 200 milhões naquela época era tipo dizimar, acabar com a população.
Foi um terço da população total.
Então, tipo assim, os vírus estão aí, porque eles precisam da gente, eles precisam das nossas células. Eles pegam, você lembra da linha da aula de biologia? Por que a gente não prestava atenção nessas coisas?
Cara, eu era retardado nessa época.
Cara, e aí, lembra da palavra ribossomo?
Aham, sim.
A gente olhava ribossomo. Tem alguém fazendo as unhas?
Não.
Não
é o momento de fazer as unhas. Tá. É, os vírus precisam do ribossomo, porque é eles que organizam, que montam, né? E a linha de montagem, digamos assim, de uma nova proteína.
É.
Então, tipo, a gente perdeu um monte de aula que seriam absolutamente importantes pra gente.
E a gente desdenhou de uma série de filmes aí que... É impressionante, né? Esses filmes de...
Contágio, cara, parece que tá mostrando o que tá acontecendo.
Não, eu não vi. Um amigo meu, Rafael Hessler, que é um pesquisador aí, super cientista de Porto Alegre, me mandou uma mensagem essa semana: tu tem que ver Contágio, é impressionante. Eu, não vi ainda, mas eu tô com tanta coisa pra ver. E a minha mulher, a gente tentou começar a ver a pandemia, e aí minha mulher continuou, eu peguei no sono, porque eu tô tão exausto de trabalho que...
É, mas eu ouvi que alguns pesquisadores dizendo que Contágio é muito irreal, não quer dizer nada com a realidade. Por que a escola? Porque nenhum epidemiologista é tão bonito quanto a Gwyneth Paltrow. Entendeu? Os cientistas são muito bonitos naquele filme e tal, e os cientistas realizados na real falam assim: não, olha só, aquilo ali, aquele filme é real.
Só que o Contágio não é um coronavírus.
É
outra coisa. Eu não vou falar, porque é importante pro filme descobrir como é que tudo aquilo.
O 12 Macacos, vocês viram, né?
Sim, também. Total. Right.
Madeleine Stone, série,
né? Canadense que eu te falei, né, escola, Regener também é sobre isso.
Não, esses dias eu entro no Uber, o Potter, escuta essa. Eu entro no Uber, tá, e o Uber sempre me pergunta: tem preferência por alguma rádio? Eu sempre digo Gaúcha, né, e aí ele me perguntou assim: prefere alguma estação? Eu disse, eu ouvi o Marcão, eu disse: não, deixa aí, deixa no Atlântida aí, deixa eu ouvir o Marcão. Aí o Marcão tava no meio da tarde, falando sobre uma série canadense dos anos 2000, sci-fi, não sei o quê. Na hora eu mandei uma mensagem pra ele: cara, onde é que tu encontra tempo pra ver série canadense de sci-fi dos anos 2000? Não, e dando uma aula sobre a série, né? Esse é o detalhe, né?
Baita série, cara.
O que ele falou sobre a série que ele viu há 15 anos, eu não teria capacidade de falar sobre a série que eu vi ontem.
Mas ela impactou, que eu posso fazer uma série sobre nerds, cara. Que época boa que ele fazia a série sobre nerds, assim, era na época do CSI.
Eu fui pegar paralelos, né, depois eu encontrei ele no corredor, né, Potter, e eu disse assim, eu fui pegar paralelos, assim, tá, nos anos 2000, o que eu tava assistindo? Aí eu me lembrei de uma série que eu via na BBC, chamada Spooks, e espionagem, MI5, MI6, aquela coisa toda, só que eu não sou capaz de lembrar de um episódio pra contar a história pra ele. Eu me lembro da série, só que, sim, é espionagem e tal. Mas eu não teria capacidade de ir no detalhe como ele foi, assim, impressionante.
Sabe que se a gente não aprende sobre vírus agora, a gente nunca mais vai aprender, né? E aí, eu li uma matéria muito interessante na Super Interessante, que, aliás, eles apressaram, lançaram de abril agora, e aí, obviamente, o assunto é vírus, né? E eles, um dos prazeres de ler a Super Interessante, que elas não são, ela não é pesada como uma sei lá, uma Nature, né? E também não são, fala só ciências, né? Mas eles são mais abertos, assim, a falar de alguns assuntos, né? E aí eles explicam como é que o vírus entra na gente, assim, mas não só como é que entra, tipo assim, pelo espirro, mas pra gente entender o que acontece lá dentro. Bom, vamos lá, posso falar? Rapidinho, tá? A gente tem cerca de 92 mil proteínas diferentes. Queratina para os cabelos, miosina para os músculos, insulina que controla o açúcar nas células. E essas proteínas, elas são formadas pelos aminoácidos. Cara, aula de biologia, nunca pensei que ia falar isso na minha vida. E são 20 moléculas, tá? É um dicionário, as letrinhas, vão trocar para um dicionário, são 20 letrinhas, 20 moléculas. Aí tu come uma proteína, lembrando que surge, o novo coronavírus surge numa feira onde as carnes e os animais são mortos ao lado da carne que a pessoa vai levar para casa para comer, beleza. Tu come, aí tu faz a digestão, né? Aí são quebradas as proteínas, novas proteínas que entram em ti, em aminoácidos, né? E aí fica desmontado. E aí o que acontece? As células do nosso corpo pegam esses aminoácidos para montar as suas próprias proteínas pra gente. Só que eles precisam saber da sequência certa. O DNA, aí é que entra o DNA. E aí a célula precisa de uma proteína. O que ela faz? Ela pega o RNA mensageiro, vai no núcleo, abre o DNA, anota a receita, leva a anotação pro ribossomo, que eu tava falando agora ali, e esse cara, que é a linha de montagem, ele monta a proteína nova. O que que o vírus faz? Ele não tem o ribossomo. Então ele entra na gente e usa o ribossomo para fazer a linha de montagem do próprio vírus. E aí as células nossas pensam assim, não, tá beleza, você tá usando nosso ribossomo aí, eles são enganados. E ele começa a crescer dentro da gente. Essa é a grande cagada. É aí que começa, por isso que eles crescem. E vírus como esse, os sintomas é o nosso corpo lutando. Entende? Como eu já falei aqui, a febre é para queimar o vírus, a tosse é para expelir, o espirro é para botar ele para fora, né? E o problema é quando vai para o pulmão, né? Quando vai para o pulmão, aí sim, aí tem uma guerra lá e aí já era. Já era.
Sabe que nessa entrevista com o Richard J. Evans, que é o reitor de Oxford, de um dos colégios de Oxford, ele estava fazendo um paralelo de como os líderes de nações se comportaram frente a crises de como essa, né? Igual pandêmicas, endêmicas, e é interessante, ele diz que nenhum líder, isso é pesquisa histórica, tá? Nenhum líder de nação que tenha negligenciado ou desmerecido a gravidade de uma situação como essa se salvou. A história é impiedosa com esses líderes. No episódio passado nós falamos sobre o desdém do Bolsonaro em relação lá no início ao coronavírus, né? Tem um presidente que está indo justamente na mesma direção, até mais provocativo, e veja como radical, ele é radical, seja de esquerda ou de direita, né? Que é o presidente do México. Eu estava conversando com um amigo meu que é mexicano, morou um tempo no Brasil, agora acabou de voltar para o México. Ele está apavorado, porque o México é talvez um dos maiores, dos grandes países, né? Um país com uma população enorme, onde o vírus ainda não é uma realidade. É um dos poucos, né? Só que já tem casos lá, e mais, a reação do presidente é um troço inacreditável. Aí eu fui pesquisar, fui ler um pouco sobre isso.
Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador, que atende pela sigla AMLO. O López Obrador, todas as manhãs, dá uma entrevista coletiva que ele chama de manhaneira. Ele chama de manhaneira. Todos os dias, às 7 da manhã, ele chega no palácio e dá uma entrevista coletiva. Só que não é uma entrevista, é um pronunciamento. Ele fala o que quer e os jornalistas não podem perguntar. E aí, uma dessas... É aquelas coisas assim, querem me ouvir, eu ouço. Então tá, mas eu não vou responder pergunta. E ele é um cara assim, ele odeia a imprensa, ele persegue a imprensa, qualquer semelhança não é mera coincidência. Ele persegue a imprensa, ele desmerece a imprensa, e ele é um populista assim, nato, né? Porque sabe o que ele fez no último domingo? Ele varreu o México, passou por várias cidades no último fim de semana, fazendo encontros, comícios, reuniões de trabalho, reuniões políticas, ou seja, alguém que não tá nem aí pro coronavírus.
Vamos mais longe, Scott, vamos mais longe. Eu tenho algumas frases dele que eu soube que tu ia falar isso aí.
Vai lá.
Ele falou, por exemplo, assim, sobre os mexicanos. Os mexicanos são um grupo étnico forte, resistente a esses tipos de calamidades. Cara, o México foi destruído ainda, não era chamado de México, exatamente por doenças trazidas por europeus. Foi isso que dizimou os povos indígenas.
Isso que dizimou...
Muito mais.
Dizimou os
aztecas.
Os aztecas, meu Deus.
Exatamente.
Vocês foram lá no templo de...
Nunca fui no México, cara.
Teotihuacan. A gente foi lá no templo, o templo do sol, o templo da lua.
Foi o que mais matou. Veio um vírus novo.
Claro, aquela civilização desapareceu e ninguém sabe como. A probabilidade maior é que tenha sido devastada por doenças levadas pelos espanhóis.
Né? Ou seja, não sabe nada da história. Uma outra frase que ele falou, aproveitem, levem suas famílias aos restaurantes, não deixando levar para os alardes extremistas, sigam com sua vida normal e fiquem tranquilos que o presidente dirá quando não for seguro.
Que barbaridade.
O latino-americano, ele é populista por natureza, não adianta, né?
Tem uma coisa, mas é que é muito... que quebrou aí, cara?
Caiu meu Lego. Meu Lego tava em movimento aqui, eu deixei cair um Lego inteiro no chão. Lego.
Ô, Escola, de que pensamento político que é López Obrador?
Esquerda? Esquerda populista. A esquerda lá... Não sei se ele vai ser exatamente isso, mas é a esquerda lá Maduro, lá Chaves, assim. É. Não sei se ele vai chegar a esse ponto. É, lá Lula. Ele é o Lula, né, digamos assim. Não, eu acho que até que ele é mais populista ainda, se é que isso é possível. É, a outra dele nessa semana é... É, a minha maior proteção contra o coronavírus é a honestidade. É um troço inacreditável, né? É assim, a gente tá rindo, mas é de uma irresponsabilidade. Tem noção que gente vai morrer porque ele não tá tomando as... Gente vai morrer de qualquer maneira, mas porque ele não tá tomando, não tá levando isso a sério, mais gente vai morrer. É um desdém com a... Esse tem lugar certo na lata de lixo da história, né?
É, pra ferrar.
Marcão, só pra gente ligar rapidinho, não, eu acho que eu tô falando demais, tá? Eu prometo que é a última participação minha aqui hoje.
Não,
tem um artigo muito legal.
Ele fala assim, ó, deixa o escola falar. Sente censurado aqui no podcast?
Não, Deus, eu acho que eu falo demais, cara. Vocês têm que me censurem.
Não, mas tem um assunto que eu quero falar, porque um best-seller, talvez o último best-seller, né? O Yuval Noah Harari.
Só deixa eu completar, Harari. Desculpa. Harari. Deixa eu completar aqui. Ainda sobre líderes na história, né? Um dos artigos que o Marcão compartilhou com o nosso grupo essa semana... conta a história da cólera em Hamburgo, né, que teve uma grande crise em Hamburgo em 1892, quando a cólera chegou em Hamburgo, e Hamburgo tem um porto, e dizimou a população.
Os Beatles tocavam ali pertinho?
Os Beatles tocavam ali, né, e dizimou a população. E aí, sabe o que aconteceu? O administrador da cidade desdenhou do problema. Ele achou que não era mais uma doença, mais um surto de cólera, isso. E aí o governo central da Prússia interviu, destituiu o equivalente ao prefeito, os vereadores, todas as autoridades, limpou, e sabe quem é que eles nomearam como interventor da cidade? O bacteriologista Robert Koch. Que é talvez na história um dos grandes bacteriologistas, um dos primeiros grandes pesquisadores, cientistas bacteriologistas. Ele foi o interventor de Hamburgo. Ele foi a pessoa que foi levada para a cidade para governar a cidade, naquela crise de cólera de 1892.
É a vitória nerd, né? Quando tu tira os políticos e bota os cientistas, né, cara? Daí tu pensa assim, qual é o melhor cara para liderar um povo, uma cidade-estado nesse momento? É o bacteriologista, obviamente, né?
É o que o meu filho quer ser. O Federico me falou, cara, eu quero ser infectologista. Com 2 anos já sabe.
Apoiado.
Não pode brincar lá fora. Mas o que o Harari tem a falar? O cara do Sapiens, Marcão?
Ah, pergunta? Desculpa, cara. Eu quero saber qual é o ponto principal da entrevista da CNN que ele deu. Porque ele deu uma entrevista para Cristina Mampur, né? Que é aquela jornalista mundialmente conhecida. Agora, por sinal, ela aparece na CNN Brasil, né? As entrevistas delas são veiculadas na CNN Brasil, finalmente, acho que legendadas e tal. E eu lembro dela, só um parênteses, tá? Eu lembro dela entrevistando grandes estadistas, né? Ela é uma jornalista espetacular, assim, e tem uma entrevista dela que me chama a atenção, desculpa, é um parênteses mesmo, nada a ver com o coronavírus. Ela tenta entrevistar o Yasser Arafat, lembra dele?
Sim.
O líder da OLP, né, da organização...
Sim, Autoridade Nacional Palestina.
Exatamente. E lá pelas tantas, cara, o Arafat se irrita com ela. Levanta no meio da entrevista e fala assim, ó... Você não sabe com quem você está falando. Eu sou o Yasser. Ele fala assim, até o título dele é o comandante, ou o coronel, sei lá, o general. Eu sou o comandante Yasser Arafat, não sei o quê. Cara, fala um monte de coisa e tal e vai embora. E eu, cara, essa mulher é legal, né? Porque qualquer jornalista que consegue irritar o Yasser Arafat merece meu respeito, tá? E agora ele entrevistou o Yuval Harari, que é um historiador israelense e vegetariano, e também, entre outras coisas, um baita historiador que escreveu um puta livro que acho que todo mundo leu, que é o Sapiens, né? Pra mim é um dos grandes livros, é o que o Potter falou, pra mim é o best-seller da década, assim, né? Não teve nenhum livro, eu acho, que todo mundo leu com
12 milhões de cópias. Marcão, tá dando um cortezinho na tua fala, assim, vários cortes. Talvez seja o fio, sei lá.
Pode ser, tô paradinho aqui, tá? Eu parei quieto agora. Mas a minha questão é que ele é realmente, ele é o cara que escreveu o melhor livro best-seller, ou seja, para público leigo geral, sobre a história da humanidade. E ele deu uma entrevista agora para a CNN. Qual é o ponto que tu ia me perguntar, Potter? Qual é o ponto que tu acha que foi o mais importante dele ali?
Eu acho que ele é muito verdadeiro.
É verdade.
Muito direto.
Isso, né? É verdade.
Muito, muito seco, assim, né?
Ele tem um livro dele que é melhor ainda que o Sapiens, na minha opinião, tá? Porque o Sapiens é um trabalho de resgate histórico, né? Um historiador que um pouquinho de habilidade consegue escrever aquele livro. Claro, o talento dele em escrever o Sapiens não é na história, é na capacidade narrativa do Harari, para ele escrever um livro que prenda pessoas que não são historiadores, no caso eu, tu e o Escola, talvez, né? A gente é meio curioso com livros, tá? Mas ele prendeu muita gente, né? Então, assim, eu acho que o talento dele no Sapiens não é a questão histórica, é a questão narrativa, mas tem um livro dele... É, o storytelling dele, exatamente, cara. Aquela história dele contando sobre a melhor religião do mundo ser o dinheiro, por exemplo, pra mim é genial, né? E a história de como o trigo dominou a humanidade e não vice-versa, né? Também é genial. Então ele tem umas sacadas muito legais, assim. Mas o livro dele que eu gosto, cara, tem tudo a ver com o assunto agora, que é o Homo Deus. Não é o Sapiens. É o que ele faz uma especulação sobre a humanidade no futuro. Pra mim, aquilo ali é o que eles colocam mais a cara tapa, tá? Porque hoje em dia, hoje, tu olhar pra trás e falar de varíola, gripe espanhola, falar de peste negra, falar de evolução humana, beleza. Agora, qual é o ponto principal que eu acho que o Harari toca geralmente é pra onde é que a gente vai a partir daqui, né? Por exemplo, eu tava falando ali de aviões, tá? Cara, a malha global humana vai ter que ser revista, né? Depois que a pandemia acabar, será que a gente volta ao normal? A gente volta como estava, tão permeáveis os limites e as alfândegas, sabe? Gente entrando e saindo quase sem nenhum tipo de controle. Será que a gente volta a esse estado original? Ou será que a gente vai ter que criar um novo estado na Terra? Porque a gente vai ter que rever isso aí.
Tem um cara que é impressionante.
Eu posso te responder.
Sempre no aeroporto que muda. É sempre. O 11 de setembro mudou o aeroporto.
É, é isso aí.
Agora o Marcão quer uma mudança nos aeroportos por causa de uma pandemia.
Não só nos aeroportos, Potter. Para mim, o meu ídolo cultural hoje, que é o Nassim Nicholas Taleb, ele fala muito sobre isso. Ele tem vários livros muito legais. Tem uma expressão que agora ele criou, que muita gente está usando, que é o skin in the game, né? Que traduzem como cu na reta. E pra mim, o Skin the Game traduz-se como cu na reta, tá? Mas uma coisa que ele fala num livro dele que é genial, que é o Antifrágil, ele fala que os países ficaram tão grandes e tão robustos que eles também, ao mesmo tempo, são muito frágeis. E ele defende a criação, a volta das cidades-estado. A gente não consegue coordenar o Brasil inteiro do tamanho que ele tem, tá? Estados Unidos, mesma coisa. México vai ser o mesmo problema. Índia nem se fala, né? Como é que tu faz com um país tão grande para eles coordenarem ataques ou defesas coordenadas contra uma pandemia? Se Nova York fosse uma cidade-estado hoje, por exemplo, ela poderia se defender muito melhor do que tendo que esperar o governo federal americano, por exemplo, sabe? Então, assim, na visão do Taleb, talvez menos seja mais. A ideia das cidades-estado poderem se defender, sabe? Eu sei que é utópico, tá? Não tem como voltar isso aí. Mas é uma coisa importante, cara.
É um assunto. Eu não sei se é utópico. Eu acho que a cidade-estado é inviável, tá? Mas eu não sei se algumas coisas são utópicas. Aí, de novo, né? O Marcão é a nossa grande fonte de coisas úteis para ler. Aquele artigo que tu compartilhou conosco do MIT
é aí que eu queria chegar.
É muito legal. É muito legal pelo seguinte, porque ele...
O Technology Review deles, né?
Porque ele diz o seguinte, nós demos um passo agora e nós não vamos mais voltar atrás. E ele faz uma série de teses, assim, algumas com as quais eu não concordo, futurologista demais, mas outras são muito interessantes. Por exemplo, nós vamos forjar uma próxima geração, ou nós vamos forjar, não, nós forjamos uma geração que vem na sequência agora, que vai ser muito mais shut in, né, mais fechada, mais reclusa, fazendo essas coisas de casa, mais home office, mais teletrabalho, do que a gente teria que esperar talvez muitos anos para que isso acontecesse. Outra coisa que ele falou...
Fala. Não, não. É que, em cima disso, escola, a movimentação do mundo é por uma diminuição, né? O próprio Thomas Friedman mostrou pra gente que a gente estava interligado, que o mundo era plano, e de repente a gente começou uma movimentação de países caindo fora da euro, os Estados Unidos vencendo com o Trump com uma coisa tipo assim, vou fazer um muro para me separar do México. Então daqui a pouco o próximo caminho pode ser assim pra gente se fechar cada mais, né? Aqui no Brasil tem uma frase muito falada, né, principalmente em época eleitoral, que é menos Brasília e mais Brasil. Nessa crise de pandemia no Brasil, está acontecendo exatamente isso.
É.
Quanto menos Brasília e mais Brasil, melhor. Quanto menos o presidente da República e mais o prefeito, que está tirando os velhos da rua, né, que está fazendo outras ações, melhor. Existe uma lógica disso, entende? Eu consigo criar e tocar mais, de uma maneira melhor, os meus dois filhos. Agora, se entregar esse prédio para mim aqui, já complica um pouquinho.
Não, já complica.
Então, daqui a pouco a caminhada natural, mesmo seja, né, os Estados Unidos são um monte de estados juntos formando os Estados Unidos da América. É. Daqui a pouco o caminho é esse. O caminho é uma particionação, ou particionamento, ou não sei, estou inventando palavra aqui, mas assim, obviamente que o Taleb deve ter pensado nisso no Antifrágil e é um caminho, cara. Por exemplo, assim, ó, todo mundo fala, o mundo sem fronteiras. E mede no John Lennon. Mas se fudeu o John Lennon, cara. Porque assim, o mundo precisou de fronteiras agora. Precisou. Se a gente não tivesse fronteira, a gente tava ferrado. Essa pandemia se esperaria mais ainda.
Não, e os países fecharam ainda mais fronteiras, né? Vamos fazer um lockdown de fronteira. Não entra ninguém, não sai ninguém. A ideia é essa, né? E vai contra tudo que a gente tava vendo antes, né?
Sim.
Nesse artigo aí, tem uma coisa que eu concordo, que é o seguinte, e é bem polêmico, tá? Hoje nós valorizamos demais, e eu acho isso fundamental, liberdades individuais, né? Ou sigilo individual das nossas informações, né? Ele defende que a gente vai cagar para isso daqui a um tempo. E ele cita o exemplo do que está acontecendo em Israel. Israel tá traqueando, tá rastreando as informações do telefone celular do indivíduo, sem autorização.
Bem, Estados Unidos da América?
Que já fizeram, né?
Barack Obama.
E o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo que as informações sanitárias de uma pessoa, com onde tu foi, com quem tu te encontrou, em quem tu tocou, o que tu ingeriu... Isso vai passar a ser, a partir da formação de um algoritmo, tu vai passar a ter um ranqueamento. E é interessante, né, como aquela coisa assim, de tocar, de se relacionar, de abraçar, de beijar, a gente está proibido de fazer isso, vai ser proibido de fazer isso durante
meses.
Mais de um mês.
Vamos deixar uma maneira como a gente faz as coisas, né? Por exemplo, agora, tá? Tem a economia compartilhativa, que foi uma coisa que deu um boom. Airbnb... Uber, aplicativo e tal. Cara, eu não sei como é que vai ser isso agora, né? Passa a pandemia, tá? 2022. Tu vai alugar um Airbnb sabendo tudo que tu sabe agora de questões sanitárias, transmissão de vírus, limpeza. Tu vai dormir numa cama de outra pessoa? Cara, a indústria hoteleira vai ter que se reinventar.
Toda.
A gente vai ter que ter uma série de novas ferramentas, vai mudar a mente das pessoas. Eu espero, pelo menos, tá? Talvez não, mas eu acho que vai mudar. E agora, como é que a gente se adapta a isso na economia, né? Essa é a grande questão pra mim.
Vamos deixar isso pra tentar sermos adivinhadores do futuro, digamos assim, no episódio de quinta-feira, já que a gente vai ter dois por semana. Porque a gente pode já tentar meio que adivinhar o que pode mudar de costumes mesmo, né?
Não é adivinhar, tá? Assim, agora eu vou puxar a brasa pro meu assado, né? A minha linha de pesquisa em mestrado, tá? Foi especificamente sobre isso, tá? É design especulativo. É como é que tu antecipa o futuro, projetando o futuro no dia de hoje. Aquilo tudo que a gente fala, por exemplo, Black Mirror e tal, que são as questões de design especulativo que são distópicas, por exemplo, tá? Elas são jeitos de tu pensar como é que pode ser o futuro e pensar, olha, assim eu não quero, tá? Então, assim, quando a gente especula o futuro numa discussão de podcast, por exemplo, a gente também tá trazendo soluções e pensando em projetos, né?
Vamos trocar a palavra adivinhar para especular.
Eu acho que é melhor, sabe? Assim, é um exercício de futurismo. É um pouquinho também, mas é análise de cenários, por exemplo, é ver as possibilidades e tal, e as probabilidades também, que são duas coisas diferentes, né? Tu falou, por exemplo, em outro programa, agora não lembro se foi aqui no Uma Vez ou se foi no Pretinho, tá? Tu falou, por exemplo, do exército ser sempre preparado para ser um sistema de saúde backup, né? Tu falou isso aí. Por exemplo, o Brasil não vai entrar em guerra com ninguém, tem lá o serviço militar, tem o exército todo. Por que que o exército não é um SUS B? Não é um SUS de stand-by? O SUS está preparado para receber a população até um certo número de pessoas, tá? Até uma certa, sei lá, velocidade. Os picos, que a gente chama assim, de achatar a curva, né? Se a curva tá grande, talvez seja a hora de pegar o segundo SUS e botar ele implementado. E tu vai ter dois sistemas de saúde andando juntos, ou seja, tu vai ter um paralelismo, por exemplo, vai ter uma redundância. É que nem uma aeronave que voa com duas turbinas, sabe? Tu vai ter duas turbinas do sistema de saúde voando juntas. Num país que não tem guerra nunca, né? Faz sentido a tua proposição, sabe? Por que que a gente não faz isso aí?
Seguinte, acabamos. Deixa eu agradecer a cultura inglesa. Obviamente que em momentos de pandemia não tá tendo aula, né? Na cultura inglesa.
É presencial não, pelo menos.
A presencial não, né? Isso que eu ia falar. Se vocês entrarem no site da cultura inglesa, você tem material por ali pra aproveitar e aprender, né, língua diferente. A cultura inglesa está aqui para nos ajudar. E então, quando voltar tudo normal, a gente passa as promoções para matrículas. E a cultura inglesa está com a gente desde dezembro do ano passado. Bom, gravamos de uma maneira diferente, dependemos da internet, dependemos de um monte de coisa que não são os nossos estúdios, e então, obviamente, a qualidade não foi 100%. Vamos dizer que foi nota 7,9, não 10. A gente pede desculpa pelos cortezinhos que aconteceram aí. Mas é assim que a gente vai gravar, pelo menos nesse momento aí de pandemia. Certo? Escola, beijo pra ti.
Valeu, abração.
Valeu. Marcão, até mais.
Até mais, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.